Especialista da Universidade de São Paulo participa de um grupo multidisciplinar de consultores do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e trabalha para atualizar e modernizar legislação de bens públicos da administração federal. A gente vai explicar para você o que é isso, né? Só para ter uma ideia, a base normativa foi editada em 1946, vejam só, não é? E eu converso sobre o assunto com o professor doutor Gustavo Justino de Oliveira, do Departamento de Direito Administrativo, da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor Justino, tudo bem?
Bom dia, Roxane, tudo bem. Obrigado pelo convite para estar com vocês mais uma vez.
Muito obrigada pela atenção aqui conosco. Bom, a gente vai explicar direitinho do que está falando. Parece muito complicado, mas é muito interessante a gente conhecer um pouco como funciona a administração pública, não é? Olha, só para a gente ter uma ideia, segundo o Balanço Geral da União, patrimônio da União avaliado em 1.340 bilhões de reais, é tudo isso mesmo, mas aí tem divisões, né, professor? Queria que o senhor explicasse primeiro do que isso significa e qual a importância, claro, depois desse importante convite para participar desse grupo, né, a importância de atualizar uma legislação como essa.
Esse trabalho é um trabalho bastante inovador, né? Eu fiquei realmente bastante feliz de integrar um grupo de consultores de várias áreas, né? E eu represento o direito administrativo. O ponto principal aqui é realmente, como você mencionou, a legislação do patrimônio da União, que é um patrimônio imenso, né? De mais de 1 trilhão de reais, é uma legislação antiga, datada de 1946. Então, a intenção principal do projeto é buscar modernizar e atualizar toda essa legislação, né, todo o próprio modelo de gestão, para tornar a gestão imobiliária, portanto, a gestão do patrimônio da União, mais eficiente, né? Então, passa por realmente atualizar a legislação em si, né, saber se essa legislação ainda se aplica e o que seria importante, né, em termos de inovação. Por exemplo, vou dar um exemplo.
Sim,
algo
sim.
Que já acontece no estado de São Paulo, Roxane, recentemente, em 2018 para 2019, o estado de São Paulo criou o Fundo de Investimento Imobiliário do Estado de São Paulo, o FII. Claro que para administrar os bens imóveis do estado de São Paulo. Então, assim, não significa que esse... O que acontece? Esses bens imóveis, eles muitas vezes ficam imobilizados, né? Uhum. E eles não rendem recursos. Uhum. Então, é o caso também da União Federal, que também já vem fazendo seus ajustes. Então, com o estado de São Paulo criando esse fundo de investimento, esses bens imóveis, eles... digamos assim, eles ficam rendendo, né? Então, há várias formas, né, de se tornar essa gestão mais eficiente. E aí, esses bens podem ser vendidos, eles podem ser locados, podem ser objeto de arrendamento, ou seja, se produz recursos,
claro,
com esse fundo, né, por meio desse fundo, que tem os imóveis como foco principal, e esses imóveis não ficam parados, né, sem gerar recursos. Então, basicamente, é também uma das inovações que na União Federal o nosso grupo, enfim, de consultores também provavelmente venha a propor, assim, como uma inovação, além de várias outras inovações, né?
Claro, professor, então isso poderia gerar recursos para a própria União, administrar melhor isso. Agora, a lei, ela impõe muitas restrições, só para a gente entender, isso já é possível fazer ou precisa mudar a lei para poder disponibilizar melhor?
Eu diria que são duas frentes, Roxane. Eu acho que tem sim um problema legal, de base legal, normativa, no sentido de se atualizar essa legislação, né?
Uhum.
É óbvio que esse patrimônio público, ele também tem que ser protegido, né? Então, a ideia não é aqui buscar necessariamente a sua, digamos, a venda, né, desses imóveis, não necessariamente isso, né? Então, acho que tem um ponto, assim, de atualização e ajuste da legislação, mas para além da legislação, isso que nós já estamos discutindo e trabalhando, Muitas inovações são possíveis, ou seja, uma questão realmente de se olhar para esse patrimônio e a ideia do fundo, por exemplo, né, é uma ideia que pode ser viabilizada até rapidamente, claro que com algumas cautelas, né? Então, não necessariamente precisa mudar toda a legislação, mas sim atualizá-la, mas é importante também proteger esse patrimônio, claro, né? Então, a ideia não é fazer estudos, enfim, para que, então, esse patrimônio seja mais facilmente alienado. Mas, havendo a intenção de alienação e sendo ela uma decisão qualificada, eficiente, é tornar essa alienação melhor para os cofres públicos, né?
Uhum, sem dúvida. Claro, a depreciação desse imóvel, a custo de manutenção. Exato. Você precisa ver o que que... Tem imóveis que não estão sendo utilizados... Depende disso tudo, como você está dizendo, avaliar caso a caso. Mas é muita coisa.
E essa é uma tendência, Luciana, se você me
Sim,
permitir.
Claro.
Essa é uma tendência que começou muito no estado de São Paulo,
uhum,
né?
Uhum.
Começou aqui, vários estados, por exemplo, Bahia e outros estados já estão seguindo a ideia do Fundo de Investimento Imobiliário. E a União Federal, obviamente, é a proprietária da maior parte dos bens públicos no Brasil, né? A gente está falando assim, só para que todos nos entendam, a gente está falando de... praias, a gente está falando de terrenos de marinha, a gente está falando de uma série de bens imóveis, né, espalhados pelo Brasil todo, né?
Uhum.
Então é muito importante organizar melhor esses bens, imprimir maior eficiência na gestão desses bens, protegê-los, né? E mesmo inúmeras... muitos bens públicos são sedes de agências governamentais. Então, por vezes, é uma pergunta simples que tem que fazer. É necessário ter, né, ser a União Federal continuar como proprietária dessas sedes, dessas agências governamentais, ou ela pode locar, por exemplo, né, um bem privado e vender aquele que é público e aí, nesse sentido, se capitalizar melhor. Então, existe a Secretaria do Patrimônio Público, isso é muito importante a gente falar. Ela é ligada ao Ministério da Economia e esse trabalho todo de consultoria que está sendo viabilizado pelo PNUD ONU, que conta com o nosso trabalho, é um trabalho direcionado à Secretaria do Patrimônio da União, que vai, digamos assim, se apropriar do nosso trabalho de consultoria e aí sim tomar as decisões estratégicas, né, voltadas aí ao tema do patrimônio público da União.
Muito interessante. Portanto, é uma tendência, precisa-se, né, ver quais as possibilidades e o que, que tem que ser feito em relação também à legislação, como está explicando o professor Justino. É um trabalho, imagino, que demorado. Esse processo já começou, professor?
E além disso, Roxane, eu acho que a gente pode aproveitar a oportunidade também para esclarecer. O PNUD, ONU, ele é um programa da Organização das Nações Unidas voltado ao desenvolvimento, né? Então, de infraestruturas, ambiental, social. Então, ele atua no Brasil também, atua globalmente, mas atua no Brasil. Mas a gente tem, por exemplo, até uma notícia dessa semana, né? O Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, pela primeira vez, passa a ter um presidente brasileiro,
justo,
né? Ele foi eleito nesse final de semana.
Ilan Goldfein.
E é muito importante a gente também saber que esses organismos multilaterais de financiamento, eles atuam no Brasil, e quando a gente pensa no BID, por exemplo, a gente está falando de um orçamento só para o Brasil, neste ano, de 30 bilhões de dólares. Então, são 160 bilhões de reais para financiar projetos de desenvolvimento econômico, social, ambiental, né? Então, a gente teve a felicidade, né, de ter pela primeira vez um brasileiro agora, né, eleito presidente do BID, e que o meu trabalho, também sou consultor, né, do BID em projetos variados, enfim, ligados aí a organismos governamentais. Então, eu acho muito importante essa figura do professor, né, que também tem a sua atuação como consultor, ligado a organismos internacionais. A gente vai para a sala de aula mais fortalecida, eu diria, né, com uma experiência prática, por estar liderando,
sem
sobretudo,
dúvida,
esses trabalhos que são de altíssima performance, né?
Professor, no caso do BID, do Banco Mundial, o trabalho de consultoria exatamente em que área? O que vocês estão fazendo?
No BID, atualmente, eu estou num grupo de trabalho para viabilizar um sistema de gestão de conflitos no saneamento básico. É um trabalho de consultoria voltado à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico.
Sim.
A gente teve a reforma do marco legal do saneamento no Brasil com a Lei 14.026, em 2020, e a Agência Nacional de Águas, que é a agência reguladora, né, de águas agora, também de saneamento básico, ela está realizando uma série de ajustes, né, na sua atuação para fazer frente a esses novos desafios do marco legal. E nós estamos trabalhando especificamente na implementação de mecanismos de mediação de conflitos, arbitramento de conflitos, para tornar mais possível, vamos dizer assim, a legislação do saneamento básico, tornar mais efetiva a legislação do saneamento básico no Brasil.
Perfeito, tá aí. Portanto, a gente vai acompanhar, como eu perguntei, é um trabalho de longo prazo, né, professor? A gente vai acompanhar o trabalho de vocês e os resultados que isso pode trazer, né, esse trabalho de consultoria, o que é possível fazer em termos de modernização. Como diz o professor, é uma tendência essa. Interessante, muito interessante, e poder um especialista da Universidade de São Paulo poder contribuir com esse trabalho, né?
Perfeito, é isso mesmo,
Roxane. Tá, a gente vai acompanhar o trabalho e volta a conversar sobre o assunto. Professor Gustavo Justino de Oliveira, da Faculdade de Direito da USP, participando deste grupo multidisciplinar de consultores do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ONU-PNUD, e como ele nos relatou também aqui, trabalho de consultoria no BID, não é? Apoiando a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Muito obrigada, professor, e bom trabalho.
Eu que agradeço o interesse no tema. Obrigado, Roxane. Bom dia.